Uma boa noite a todos presentes, demais colegas vereadores, digníssimos funcionárias. Vamos dar início, então, à nossa 15ª reunião pública ordinária de 18 de maio de 2020. Declaro aberta a 15ª reunião pública ordinária da sessão legislativa de 2020. Vou solicitar, segundo secretário, por favor, para fazer a oração do Pai Nosso. Está em discussão e votação a ata da 14ª reunião pública ordinária. Ata em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Ata aprovada por unanimidade. Leitura das correspondências recebidas. Segundo secretário, vereador Tanaúza.
Boa noite a todos. Encontra-se na secretaria da Câmara as respostas das indicações número 134/2019 e 19/2020, vereador Joel Milhão Filho, 219/2019, vereador Luiz Paulo Rocha, 45/2020, 65/2020 e número 67/2020, vereador Diego Ronaldo Gomes, e a número 46/2020, 47/2020, 63/2020 e 64/2020. Vereador Rafael Cândido Aquino. É só isso, senhor presidente.
Informe das comissões. Alguma comissão que tem informação? Informe do executivo. Não temos entrada de proposições. Vereador Diego, com a palavra.
Boa noite, senhora presidente, boa noite a todos os vereadores e a todos presentes. Indicação número 68 de 2020, senhora presidente, apresento a vossa senhoria nos termos regimentais a seguinte indicação: que seja cumprido o disposto na lei 13.987, de 7 de abril de 2020, que prevê a distribuição de gêneros alimentícios adquirido com recursos do Programa Nacional de Alimentação Escolar, o PANAE, aos pais ou responsáveis dos estudantes das escolas públicas da educação básica. Justificativo: o Governo Federal sancionou a Lei número 13.987 para autorizar a distribuição de gêneros alimentícios adquirido com recursos do Programa Nacional de Alimentação Escolar, o PANAE, aos pais ou responsáveis dos estudantes das escolas públicas da educação básica. Porém, até o momento, não houve movimentação no sentido de dar cumprimento a essa lei, até hoje em nosso município. Sabemos que essa medida é de extrema importância para a proteção dos alunos mais carentes e também auxilia na subsistência das famílias que produzem esses alimentos. Em 18 de maio de 2020, Diego Bordanol Gomes, vereador proponente. E a próxima indicação, indicação número 69 de 2020. Senhora presidente, apresenta a vossa senhoria nos termos regimentais a seguinte indicação: que o Executivo Municipal oficie ao Batalhão da Polícia Militar para a realização de blitz com vistas a coibir excesso de velocidade à noite. Justificativa: vários munícipes têm reportado que entregadores estão dirigindo em alta velocidade à noite pelas nossas ruas. Desta forma, creio que uma ação coordenada pela Polícia Militar ajude a coibir os excessos. Em 18 de maio de 2020, Diego Bordanol Gomes, vereador proponente. É só isso, senhor presidente.
Vereador Rafael, com a palavra.
Boa noite, senhora presidente, senhores vereadores, funcionários desta casa, João, Paulinho. Senhora Presidente, solicito, apresento a indicação de número 70 de 2020, onde solicito da administração municipal que informe se preencheu e enviou para o Tribunal de Contas de Minas Gerais informações acerca das contratações porventura realizadas e aquisições por conta do combate ao Covid-19. Justificativa, desde o dia 30 de abril de 2020, aqui eu reproduzo do site do Tribunal de Contas, os gestores municipais já podem acessar e preencher o formulário eletrônico para enviar informações acerca das contratações e aquisições realizadas pelos municípios mineiros no combate à pandemia da Covid-19. A ferramenta está disponível para acesso no portal criado pelo TCEMG, Tribunal de Contas, para divulgação de informações acerca da pandemia da Covid-19. Tem aqui o site www.tce.mg.gov.br, COVID/COVID. O objetivo é reunir em um único espaço todos os dados sobre compras e aquisições feitas pelas administrações municipais mineiras para o enfrentamento ao novo coronavírus. O Poder Executivo Municipal deve acessar o formulário e fazer o correto preenchimento dos dados. A Superintendente de Controle Externo do Tribunal reforça que os dados a serem informados seguem o padrão de transparência que a Controladoria Geral do Estado tem utilizado para os gastos do governo estadual e é de suma importância o preenchimento correto das informações solicitadas, que devem retratar todas as aquisições de bens e serviços, inclusive de engenharia, realizadas pelos municípios. A partir do dia 5 de maio, as informações enviadas pelos gestores municipais estão disponibilizadas ao público de forma instantânea, logo após o envio dos dados ao Tribunal. A Lei 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, exige que os municípios divulguem em seus portais da transparência informações sobre compras e aquisições para o combate ao novo coronavírus. Com o objetivo de reunir todas as informações em uma única plataforma, permitindo que o cidadão consiga ter uma visão ampla desses dados, o Tribunal de Contas de Minas Gerais criou essa ferramenta dentro do seu hot site específico para informações acerca do Covid-19. Com isso, a população em geral poderá acessar as informações por regiões, regiões de saúde e macro-regiões do Estado, permitindo comparações entre municípios. A ideia surgiu após conferências entre o Tribunal de Contas e o Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça de Defesa do Patrimônio Público, do Ministério Público Mineiro, por meio do coordenador José Carlos Fernandes Júnior, ambos integrantes da Ação Integrada da Rede de Controle e Combate à Corrupção. Todos os órgãos de controle que integram a ARCO estão apoiando mais essa ferramenta, que ficará disponível para promover a transparência dos gastos públicos relacionados ao enfrentamento da pandemia de Covid-19. Essa é a proposição.
Vereador Joel, com a palavra.
Boa noite, senhora presidente. Boa noite a todos os vereadores, a todos presentes. Indicação número 71 de 2020. Senhora Presidente, apresenta a Vossa Senhoria nos termos regimentais a seguinte indicação: que seja instalada câmeras de segurança em todo o almoxerifado. Justificativa: a presença de câmeras servirá de proteção para os bens públicos que ali ficam guardados, além de ser eficiente mecanismo de coação de atos ilícitos. Em 18 de maio de 2020, Joel Milão Filho, vereador proponente.
Vereador Tanaúza, com a palavra.
Indicação número 72 de 2020. Vereador Luiz Paulo Rocha. Senhora Presidente, apresenta a Vossa Senhoria no termo regimentais a seguinte indicação. Solicito que seja feita a limpeza da Avenida Brasília. Justificativa: faço esse pedido devido à presença de muito lixo espalhado em pequenos montes pela rua, especialmente resto de capinas, em 18 de maio de 2020. Luiz Paulo Rocha, vereador proponente. Só isso, senhor presidente.
Vereador Joel Milão Filho.
Boa noite novamente a todos. Representação número 1 de 2020, vereador Joel Milão Filho. Senhora Presidente, o vereador que a subscreve requer que após a tramitação regimental seja encaminhada a matéria em epígrafe e a seguida discriminada. Que seja enviado como denúncia ao Ministério Público os vídeos e o boletim de ocorrência que demonstram o uso indevido de recursos públicos para fins particulares dentro da dependência do almoxerifado da Prefeitura Municipal de Bicas. Tais filmagens mostram carros de particulares sendo lavados no lavatório da Prefeitura, destinado exclusivamente para os veículos da frota municipal. Agrava esse fato um dos veículos ser do senhor, excelentíssimo senhor prefeito. Não há o que dizer mediante tais filmagens. Existe um claro desvio de finalidade do uso de recursos públicos. Tal ato atenta não somente quanto os cofres públicos, pois os recursos utilizados são da municipalidade, como também contra a moralidade, princípio norteador da administração pública. Afronta ainda determinação do próprio poder público municipal, que desde 2013 vedou, através do decreto 7 de 2013, a presença de veículos particulares na dependência do almoxarifado. Dessa maneira, peço encaminhamento dos vídeos do boletim de ocorrência e dessa representação às mãos do Ministério Público para apuração de responsabilidade. Justificativa. Recebi dois vídeos denunciando que no almoxarifado estava sendo lavado uma Fiat Toro branca, placa QUY2491, e também um Gol azul. Tais veículos não pertencem à frota municipal. Então me dirigi ao local e conversei com o rapaz que ali estava lavando, que informou que a Toro era do prefeito e o Gol do Fernando Pereira Araújo. Este último presente no local chegou a dizer... Não vou ler isso aqui não, porque eu não gosto de falar essas coisas. Ele disse que ia me agredir. E proferiu outros insultos que prefiro não replicar aqui. Existem diversas decisões amplamente divulgadas, até pela imprensa, sobre a irregularidade do uso de recurso público para fins privados. Destaco duas, para não me alongar. Prefeito de Alpercata. Só um minutinho. Deixa eu ler primeiro. Prefeito de Alpercata é denunciado por uso de máquina pública em benefício próprio. Disponível, tem um site aqui. E o 2, prefeito usa caminhão do parque em obra de posto de gasolina. Outro. O boletim de ocorrência que acompanha essa representação traz a indicação de todo ocorrido, bem como das testemunhas. Uma vez que podemos identificar os envolvidos e todo o ocorrido está identificado, peço encaminhamento dessa representação ao Ministério Público para que promova a responsabilização dos envolvidos. Sala da sessão da Câmara Municipal, 18 de maio de 2020, João Milão Filho, vereador proponente. Eu queria pedir, senhor presidente, que o nosso secretário executivo Guilherme colocasse para todos os vereadores verem os vídeos, tanto os dois vídeos da denúncia e os dois vídeos que eu fiz, um dentro do almoxarifado e outro na frente. Essa é a caminhonete, até então, no nome da filha do prefeito Honório. Esse outro vídeo é o vídeo, que quando eu saí da minha casa, eu saí meio apressado lá e parei o carro em frente ao meu xerifado e fui direto no local onde estava acontecendo o fato. O telefone estava dentro do meu bolso, quando eu cheguei lá perto, eu tirei ele do bolso e comecei a conversar com o rapaz. Pela ordem, senhora presidente, eu também estou aqui com um BO que eu fiz na Polícia Militar, e esse BO, o próprio Fernando Bigode, já afirmou, na hora que ele veio me indagar, ele falou que não sabia que não podia lavar, porque lava lá direto, e tinha lavado sim o carro do prefeito e o carro do Fernando. Isso ele disse lá na polícia, na hora... Ele foi chamado lá também. E ele disse também na polícia, a hora que o cabo Tiago perguntou para ele, se ele tinha escutado o Fernando me agredir, ele disse que escutou, ele só me chamar de safado. Precisa mais uma coisa? Eu que sou safado? Ele usa o bem público para bem particular e eu que sou safado. Eu que sou sem vergonha, eu que sou pilantra, eu que tenho que apanhar. Então que vim trazer isso aqui para vocês, mostrando já as provas. Quero pedir a comissão, que isso vai para a comissão para ser votado, que a gente venha esquecer o lado político aqui e venha fazer o que realmente o povo trouxe a gente aqui, que é legislar e fiscalizar, independente do lado que seja o prefeito. É isso que eu peço, e no dia da votação cada um vote com a sua consciência. É só isso, senhor presidente.
Agora vamos dar entrada nos requerimentos. Vereador Joel Milão, com a palavra. Nossa, até me perdi aqui.
Só um minuto, senhora presidente. Me perdi aqui, mas eu vou me achar. Requerimento. Apresentação. Requerimento. Eu quero deixar bem claro aqui também, eu me esqueci, a senhora me permite, senhora presidente. É, no dia 2 de dezembro de 2019, o vereador, ex-vereador Louro, foi caçado por essa casa. Foi caçado por essa casa. Não estou aqui falando que ele estava certo. Não estou aqui falando que ele estava certo. Não estou aqui defendendo ele. Eu estou defendendo aqui, eu estou comparando, eu estou fazendo uma comparação. Quem, a pessoa que provocou a Câmara, a senhora Ana Elisa Fernandes Oliveira, é a dona daquela touro que estava sendo lavado, que o pai dela, prefeito Honório, anda para todo lado aí, que é um direito dele, o carro é dele, é problema dele onde que ele vai. Ele só não pode ser lavado dentro da repartição pública. O funcionário lá não trabalha para ele, trabalha para o povo. Quem paga o salário dele lá é o povo. Como é que ele vai lavar o carro do prefeito lá? Aí eu fico mais indignado que a procuradora do município, que é filha do prefeito, que pode, não tem nada de errado nisso, mas é errado ela provocar a Câmara para a votação da cassação do ex-vereador Louro. E eu quero ver daqui para frente agora, que eu vou mandar isso para o Ministério Público, espero que vocês votem semana que vem, o mais rápido possível isso aí, eu vou mandar para o Ministério Público, porque fica feio demais, né? Uma procuradora, o carro da procuradora está sendo lavado, ela que tem que ser o jurídico da prefeitura envolvida, praticamente o carro está no nome dela. É só isso, senhora presidente. Vamos falar do requerimento agora. Requerimento número 17, 2020. Senhora presidente, o vereador que essa subscreve requer que após tramitação regimental seja encaminhada a matéria em epígrafe a seguir discriminada. Requer ao executivo que encaminhe a essa casa relatório de gasto com combustível nos meses de fevereiro e abril deste ano. Justificativa. Faça esse pedido para conhecimento. Sala das sessões da Câmara Municipal, 18 de maio de 2020. Joel Melão Filho, vereador proponente. Só isso, senhora presidente.
Vereador Diego, com a palavra.
Boa noite mais uma vez a todos. Requerimento número 18 de 2020. Senhora presidente, o vereador que essa subscreve requer após tramitação regimental seja encaminhada a matéria epígrafe a seguinte discriminada. Requer da mesa diretora explicações sobre a motivação da suspensão do uso da tribuna. Justificativa. Faço esse pedido para entender o motivo de tal ato, uma vez que entendo que impedir o uso oral da tribuna não contribui para o processo democrático. Nosso regimento diz, em artigo 113, que o uso da tribuna serve, abre aspas, para opinar sobre os projetos em pauta durante a sua primeira discussão, ou para tratar de qualquer assunto comunitário, fecha aspas. Limitar seu uso à expressão por escrito poderá interferir nesse processo. Ademais,
Não restringimos o acesso da sala do Salão Nobre dessa casa. Por que, então, restringir apenas o uso da tribuna? Dessa forma, solicito este esclarecimento. Sala das sessões da Câmara Municipal, em 18 de maio de 2020. Diego Bordona Algumas, vereador proponente. É só essa, presidente.
Vereador Rafael, com a palavra.
Apresento o requerimento de número 19-2020. Solicito da mesa diretora da Câmara Municipal de Bicas que inclua o link www.tce.mg.gov.br/covid no site desta Casa Legislativa, na página inicial, para acesso aos gastos do município para enfrentamento Covid-19. Justificativa, com a inclusão do link na página inicial, a Câmara Municipal de Bicas dá ampla divulgação e acesso a todas as informações para o controle de todos. Sala das sessões da Câmara Municipal de Bicas, 18 de maio de 2020. Rafael Cândido Aquino, vereador proponente.
Apresentação de moções. Algum vereador? Vamos dar a entrada agora nos assuntos urgentes. Vereador, que tem algum assunto? Vereador Rafael?
Senhora presidente, primeiramente gostaria de fazer menção aqui do Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual contra Crianças e Adolescentes e também os 30 anos do Estatuto da Criança e do Adolescente, na data de hoje, né? Infelizmente, pelo motivo do isolamento, nós não podemos fazer nenhum evento, né, que seria, eu buscaria esse apoio da Câmara para promover alguma palestra, algum encontro, né, juntamente com a rede de proteção, né, tá o João aqui, e 30 anos do Estatuto não poderia passar despercebido, né, mas infelizmente o momento requer dessa forma, mas fica aqui consignado o nosso apoio sempre ao combate do abuso da criança e do adolescente, né, do Estatuto. Aqui todos, queria fazer menção também, senhora presidente, apesar de não fazer nenhuma moção de pesar, mas também foi agora no, foi agora à tarde, né, todos estão sabendo, principalmente nós, católicos, né, que tivemos algum acesso ao padre Antônio Gabriel, né, mora em Maripá e é pároco da cidade de Santo Antônio do Aventureiro. Né. Então, assim, ainda mais da forma como foi, uma morte trágica, um latrocínio, né, até então, a polícia está investigando, mas que chocou não só Maripá, Santo Antônio do Aventureiro, a região toda aqui, por ser, não por ser um padre, né, mas pelo acontecido e cobrar das autoridades, né, da polícia que descubra, parece que já até descobriram, né, que tem a punição adequada, mas fica aqui o registro para os familiares, os amigos, né, que estão todos enlutados, toda a região enlutada. Eu queria falar também, senhora presidente, será anunciado no carro de som, no site da prefeitura, mas eu achei por bem, até conversei com o secretário de Educação, achei por bem fazer esse aviso também. Poderia ter feito nos avisos do executivo, né? Mas vou falar agora sobre nota de utilidade pública, Secretaria Municipal de Educação de Bicas. Início das atividades não presenciais. Público-alvo, estudantes matriculados nas escolas municipais do ensino fundamental, EJA, pais e ou responsáveis. Comunidade escolar. A partir da próxima quarta-feira, 20 de maio de 2020, estaremos iniciando as atividades não presenciais com a finalidade de permitir a continuidade dos estudos durante o período de calamidade pública. As atividades não presenciais contarão com as seguintes ferramentas. Um conjunto de atividades, apostila, referente a cada ano, série de escolaridade cursado pelo estudante. A carga horária será computada quando ocorrer o retorno das atividades escolares presenciais e será arquivada na pasta individual dos estudantes para fim de comprovação. Essas atividades estarão disponibilizadas por meio digital no site oficial da Prefeitura Municipal de Bicas e também impressas para serem retiradas na escola. 2. Interação a partir de um grupo de WhatsApp de cada sala, turma, para que os estudantes tenham um ponto de referência junto à direção e professores. Se você, estudante, ainda não entrou no grupo, procure entrar em contato com sua escola para ser incluído. Contamos com o empenho de todos, secretário municipal de educação, Alexander de Castro Mendes. Será vinculado amanhã, pelo que o secretário falou, carro de som, mas eu achei por bem a Câmara também ajudar a divulgar, né?
Mais algum vereador? Vereador Diego, com a palavra.
Boa noite mais uma vez. Venho aqui a tratar de um assunto não muito feliz. Eu estive presente numa reunião junto do prefeito, junto com os comerciantes, e eu vi por parte do Poder Executivo, tem opiniões contrárias ou não, mas na minha opinião, a minha humilde opinião, eu vi junto o Executivo, cominente com o Ministério Público, sentar a faca no peito dos comerciantes daqui de Bicas. Por que fazer isso? Por que eu penso nisso? Sentar a faca no peito. Usei esse vocabulário. Porque de acordo lá com tudo que foi falado lá, a promotora fez um discurso e tudo, por parte do Ministério Público, o prefeito sabiamente deu mais ênfase à senhora promotora, doutora Carolina, e foi fixado que a partir dessa segunda-feira os comércios da razão não essencial não poderiam abrir em hipótese alguma, nem sequer com as restrições de colocar álcool em gel, entrar uma pessoa por vez no comércio, ou seja, tipo ditatorial, vai fechar e ponto, não mais. Como hoje a gente vive num país democrático, eu acho uma regra dessa totalmente insana. Hoje nós estamos no século XXI. O prefeito, tira o chapéu para ele, há um tempo atrás, um período, ele fez a flexibilização do comércio, onde que todos os comerciantes aqui poderiam abrir, flexibilizou o horário, flexibilizou as normas, bacana. Agora, juntar com o Ministério Público, tá certo, aí vocês vão falar, ah não, mas foi uma lei do Estado. Sim, realmente foi um poder do Estado. Só que cada prefeito tem o poder sobre o próprio município. Eu vou colocar aqui agora o chefe máximo, que é o governador do Estado de Minas Gerais. Vocês ouçam aí. Deixa eu abrir aqui. Palavras do nosso excelentíssimo Romeu Zema.
A situação de Minas Gerais com relação ao coronavírus é segura. Apenas 6% dos nossos leitos estão ocupados por portadores ou suspeitos de ter o coronavírus. E além disso, nós conseguimos ampliar 368 UTIs em todo o estado, quase todas elas no interior. O estado de Minas é o único que comprou de forma centralizada EPIs, equipamento de proteção individual para os profissionais de saúde, e colocou esses equipamentos a preço de custo disponível para as prefeituras. É por isso que nós temos uma das menores taxas de letalidade dentre os estados do Brasil. E não temos o que esconder. Temos dado total transparência aos dados. Qualquer pessoa com sintomas que procure a rede hospitalar é testada e assim que o resultado fica pronto, passa a constar das nossas estatísticas. Se Minas está indo tão bem no combate à pandemia, Isto é devido às nossas ações e principalmente a você, mineiro, que tem contribuído de forma decisiva, sendo cuidadoso e zeloso com a segurança. Meu muito obrigado.
Pois é, gente. Palavras do excelentíssimo governador do estado de Minas Gerais. Agora, por que isso? Porque, no mínimo, aquilo ali foi uma palhaçada ter feito com os nossos comerciantes o que ele está fazendo. Não esqueça que uma cidade, igual a nossa cidade de Bicas, ela é o fator inicial de dinheiro aqui, que é a economia, é mediante dos nossos comerciantes. Então, por que fazer isso? Por que não continuou com a flexibilização? Juiz de Fora, a partir de hoje, todas as lojas do setor branco já vão voltar a funcionar. Agora, por que na nossa cidade você hoje coíbe o comerciante de trabalhar, o dinheiro deixa de estar aqui no nosso município e vai para o Juiz de Fora, porque o Juiz de Fora tem os pontos de comércio. Poxa, como é que a gente vai fazer sobre isso, gente? Daqui uns dias, hoje a gente vive uma pandemia no Brasil. Deus queira que não. Mas daqui a um tempo nós vamos virar um pandemônio, porque além de contrair essa peste dessa doença, a gente não vai ter dinheiro para comprar as coisas. Porque nós, da classe média e a classe baixa, a gente vai direto nisso. O nobre vereador Tanaúza estava lá na reunião, a filha dele tem comércio aqui em Bicas, estava falando, poxa vida, não entra uma pessoa agora, o prefeito proibindo, eu tenho que pagar aluguel, eu tenho que pagar funcionário, eu tenho que pagar água, luz, telefone, internet. Quem aguenta isso, gente? Ninguém aguenta. Aí junta lá, prefeito para falar, promotora para falar. Ah, que não tem outro jeito. Não tem outro jeito, porque todo dia primeiro o dinheiro está caindo na conta lá. 15 mil, 19 mil reais que ganha um promotor de justiça. O prefeito mais 15. O salário não é dividido. Hoje, o pessoal da educação está sem receber. Porque de tanto dinheiro que está gastando isso daí, e ainda o prefeito mete a faca no peito dos comerciantes aqui, isso é uma safadeza, na minha opinião. Safadeza. Que antes de meter a faca nos comerciantes, conversa. Porque, na minha opinião, na quinta-feira, não foi uma reunião com o comércio. E sim, já para colocar a faca no peito dos comerciantes. Foi só um aviso. Porque já estava tudo decidido. Ué, que raio de democracia que a gente vive? Eu acabei de citar a fala do governador aqui. O governador falou 6%. Ué, então por que isso? Já chega que ele colocou, sabiamente também, jogada política, aí depende para cada um, eu não estou aqui entrando no mérito político, decretou ato de calamidade, justamente para poder não precisar realizar os índices condicionais, que são 25% da educação e 15% da saúde. Ou seja, ele está direcionando tudo para a doença. Os deputados mandaram cerca de 1.150.000, que já estão chegando. O executivo já está repatriando um dinheiro que o Estado tinha segurado de 1.750.000. Poxa, e ele não consegue ver o que precisa e o que não precisa? Então eu acho uma sacanagem. Eu acho uma sacanagem mesmo. Inclusive, recebi um convite aqui. Peço que todos os vereadores, esteja presente. Amanhã fará uma reunião, os comerciantes de Bicas, no caso amanhã, terça-feira, 19 de maio, às 19 horas, no Salão da Maçonaria de Bicas. É ali no centro da cidade. Então peço a ajuda de vocês, porque vocês estão eleitos, não é só por causa dos comerciantes. Os comerciantes fazem movimentar aqui os impostos e tudo. Então, se a gente acabar com eles, será realmente o fim da nossa cidade. E não é isso que eu tenho certeza que os senhores querem. Para vocês verem como uma coisa que não consegue se explicar, hoje está rolando até um vídeo no WhatsApp, não sei se os senhores têm conhecimento, de uma senhora que passou, filmou o prefeito sem máscara do lado do monte de gente, junto ali naquela obra da rua Prefeito Oliveira Souza. Ué, se tem que ter o isolamento, se tem que fechar o comércio, cadê o exemplo do nosso chefe do executivo? Então, é uma coisa que E aí, você pede aqui, mas você não faz lá? Então fica uma coisa sem nexo. Então, estou fazendo o convite aqui dos comerciantes, que amanhã, às 19 horas, na maçonaria de Bicas, terá a reunião junto com os comerciantes. É só isso, senhor presidente.
Vereador Rafael.
Senhora presidente, eu gostaria de manifestar o vereador disse, o vereador Diego, eu não estive na reunião. O que foi passado, Diego, não sei se é verídico, teve mais, o vereador Tanaúzi esteve, né? Me parece, o que foi me passado pela procuradoria, que o Ministério Público colocou a condição que poderia continuar com a flexibilização desde que abrisse novas vagas de UTI. Foi o que me foi passado, não sei se é verídico, né? Que seria até pelo contrário. A gente tem que ter muita cautela, vereador. A gente não pode... É um momento muito difícil. É um momento... São duas situações que ninguém está com a razão absoluta. Ah, vamos abrir o comércio. Quem aqui é contra o comércio, é contra a pessoa manter o seu comércio na cidade, os seus negócios, tem famílias que dependem. Isso tudo a gente entende, compreendo. A gente fica numa situação muito complicada, principalmente a administração, Ministério Público. De outro lado, vem a questão da saúde pública, de vidas. A gente tem que pesar isso, sim. Não é uma decisão fácil de se fechar totalmente o comércio ou da flexibilização. Pode ver que Bicas foi uma das... Acho que foi a única cidade na região que flexibilizou. Então, quando flexibilizou, o prefeito foi atacado, foi muito criticado, porque atendeu uma reivindicação dos comerciantes, vendo justamente esse lado, que o comércio não poderia ficar fechado, sob pena de fechamento de muitas empresas, demissões, e mesmo assim isso ocorreu. Eu estive conversando com um contador, amigo meu, que me disse que só no escritório dele ele fez mais de 300 rescisões. Mas isso não é o caso específico de Bicas. Isso está acontecendo em Minas, no Brasil. Só que assim, a gente tem que ter muita cautela, muita calma na hora de discutir isso. A gente, eu vejo que as coisas no Brasil estão muito radicalizadas. Tem um lado, ou eu sou a favor do comércio ou eu sou a favor da saúde. Poxa, peraí, vamos tentar fazer uma... tentar um meio termo, na minha opinião, da forma como estava sendo feita, a princípio eu era até meio que contra a flexibilização, mesmo eu participei da reunião que foi votada a flexibilização, estava o vereador Tiago, vereador Marcelo, vereadora Beth, Tanaúzi também estava, tudo o que foi falado lá, dos horários, das cautelas, poucas coisas estavam sendo seguidas, Então, assim, eu já fiquei com o pé atrás, mas entendendo a situação dos comerciantes, tenho amigos, familiares que são comerciantes, têm empresas que estão sofrendo, mas, por outro lado, é a minha opinião, eu acho que da forma como o Bicas estava tratando, precisaria de alguns ajustes, a gente comentou aqui na semana passada, falta fiscalização, falta punição, porque acaba que os bons acabam pagando pelos maus, Às vezes a gente não pode generalizar, todo o comércio não está seguindo. Tinha comerciantes, sim, seguindo, mas tinha alguns que não estavam seguindo. Então, na minha opinião, eu acho que a flexibilização dentro de critérios, sendo fiscalizado, punindo quem estivesse fora, era o melhor cenário até... Uma segunda análise, eu até usei o termo Deus livre guarde, que Bicas fique livre realmente, de casos, que não aconteça óbito, porque eu até falei, na saída daquela reunião que eu participei, onde foi votada a flexibilização, eu falei que todos os comerciantes, a minha opinião, se começar a aparecer casos, tem que se imediatamente... marcar uma reunião e decidir uma nova forma. Mas, do outro lado, Diego, pelo que me foi passado, se for verídico isso, que não foi uma decisão da administração. Pelo que eu vejo, o posicionamento da administração é até pela flexibilização. Foi o atendimento ao comércio num primeiro momento. Mesmo tendo opiniões contrárias, foi conversado com o comércio, foi flexibilizado. Mas, até o que me foi passado, é um posicionamento do Ministério Público. Esse Minas Consciente não foi uma invenção do Ministério Público, não foi uma invenção da Administração Municipal de Bicas, não foi uma invenção da Administração Municipal de Juiz de Fora, é do Estado de Minas, do governo do Estado de Minas, que criou, eu nem li todo lá, tem uma série, tem ondas, né, onda verde, onda de acordo com critérios, né? Então, o governador, não sei que você colocou o áudio aí, não sei de que dia que é, foi de ontem? Não sei o dia que é, ele está passando um dado geral do Estado, que também é contestável. Né? A gente vê outros pontos que Minas estaria com uma subnotificação muito, muito grande por vários problemas. Então, não vou entrar nesse mérito se os números atuais de Minas, mas existem dados, tem até uma universidade que está pesquisando.
É o penúltimo, né?
Então, assim, é contestável. Mas vamos discutir a situação de Bicas. Bicas hoje, graças a Deus, teve um caso confirmado, já foi curado, as pessoas que tiveram contato foram afastadas de quarentena, graças a Deus nenhuma estava, né? Então, aparentemente está sob controle. Só que nós estamos, São João teve três casos, Mar de Espanha está com 11 casos, né? Dois óbitos, um já foi confirmado que foi por Covid, o outro sob investigação. Juiz de Fora, eu anotei, 392 casos e 16 mortes. É o pior cenário de Minas. Nós estamos aqui pertinho. E tem gente que vai e volta todo dia, tem que trabalhar, trabalha em hospital, até falei aqui dos hospitais. Desculpem. Então, assim, não é uma... Eu vejo, assim, esse discurso, eu parei... A gente tenta dialogar democraticamente... até porque eu não tenho partidarismo nem na última eleição, nem de um lado, nem de outro. Né? Mas a gente vê uma coisa assim, a pessoa tem que defender até o último minuto, ou um posicionamento ou outro, seja político, ou, o fulano é contrário ao comércio, o outro não está se importando com a saúde. Então, assim, gente, a gente tem que, no meu ponto de ver, a gente tem que chegar num consenso, chegar numa... no meio termo, que é muito difícil, não existe solução, você vê que não se encontra, tem experiências de vários países, país que adotou o isolamento desde o início, país que atrasou mais, mas o que eu quero te dizer, ô Diego, igual você está falando aí, quero só contestar, assim, eu fico até meio que envergonhado, eu vou te falar, assim, de você usar alguns termos, palhaçada, safadeza. Eu acho que, na minha opinião, você deveria se tolher um pouco mais nas suas palavras, porque não é palhaçada, safadeza. Pode estar se errando. Ninguém sabe a verdade, o certo ou errado, pode estar sendo muito mais cauteloso, mas isso... Quem está fazendo isso? O Ministério Público. Você está falando do Ministério Público. Ah, porque tem o seu salário. Tá, tudo bem, mas a promotora tem que zelar pela vida também. Tem que zelar pela vida. Imagina você, como um promotor, como um prefeito de uma cidade, você vai ver o lado econômico, mas e se daqui a pouco cair nas suas costas, começar casos, mortes? Então, assim, é muito difícil, não tem uma... Quem dera se tivesse um manual, né? Não, tem que se adotar isso, o primeiro passo é assim, igual esse Minas Consciente. É uma coisa muito... Sim, a prefeitura perde muito com isso, não é na questão econômica. E eu estou te falando, Bicas foi elogiada e foi... criticado ao mesmo tempo quanto não falo o prefeito, que foi uma reunião com os empresários, a Câmara, o comitê, participou. Então, assim, foi elogiado, foi muito elogiado e foi muito criticado, porque abriu o comércio. Da mesma forma como agora fechou, está sendo muito criticado, mas também está sendo elogiado. Porque, posso te falar com certeza, tem muitas pessoas que têm comorbidades, pessoas que estão muito preocupadas. Tem muitas pessoas que não estão, tem muitas que estão. Eu fico muito receoso, realmente. Só que foi uma coisa, ao que me parece, partindo do Ministério Público. O Thiago pode falar aqui. Bicas não tem condição de abrir leitos de UTI no Hospital de Bicas. E Juiz de Fora, que é o mais próximo, eu não sei como é que está. Eu já até li, eu não trouxe, não peguei os dados aqui, é número de leitos, né? Como é que está a situação de leitos. Mas se daqui a pouco encher lá, para onde que vai? Paciente de Bicas, aqui da região. Então, assim, tem que ser com cautela. Não é uma coisa fácil, né? É muito complicado, realmente. Num primeiro passo, de ter aberto o comércio, flexibilizado, e agora voltar atrás. Eu acho que isso que é o pior, de ter flexibilizado e voltado. Mas ressalto aqui novamente, me parece que foi muito mais uma colocação do Ministério Público, e como a cidade e a região não vai ter como cumprir de abertura de leitos de UTI, porque tá, não, pode manter a flexibilização, mas vocês têm que garantir leitos de UTI. Como é que vai fazer? Não tem como fazer. Então, foi aonde o município teve que aderir. Esse é o que estou colocando. Você falou, Juiz de Fora tem outras coisas abertas. Isso não é verdade. Juiz de Fora aderiu também ao Minas Consciente. Então, os mesmos estabelecimentos que podem abrir em Bicas são os que podem abrir em Juiz de Fora. O que aconteceu em Juiz de Fora, que lá estava totalmente restrito desde o início, que eram só os serviços essenciais, mercados, farmácias, postos de gasolinas, né? Só isso. Então, agora, com esse Minas Consciente, outros estabelecimentos estão podendo abrir. Então, lá, para eles, o prefeito está sendo elogiado porque está abrindo algumas coisas que estavam fechando. Aí aqui está fechando, mas é uma lista muito mais ampla do que estava no início aqui, né, também. Mas, assim, é muito complicado, Diego. A gente não pode falar, julgar palhaçada, safadeza. Eu não vejo por esse lado, cara. Eu acho assim, vamos discutir, vamos reunir, vamos tentar chegar, mas depende muito mais agora do Ministério Público. Não é uma situação dos empresários, a prefeitura sentar, o comitê sentar e decidir, não, vamos voltar à flexibilização. Depende do Ministério. Eu não estive na reunião. Desculpe, aqui eu estou falando, não estive, mas, pelo que foi me passado, é uma exigência do Ministério Público. Então, é uma situação muito complicada, gente. O Brasil vai sofrer muito. Isso aí vai vir uma recessão. Já está tendo, né? Como eu falei, que 300 rescisões só num escritório de contabilidade aqui em Bicas, um escritório grande, né? Vai ser muita coisa. A gente tem comerciantes aqui, o Tanaúza, que sabe disso. Em todos os setores, né, eu não estou atendendo. Você não acha que, para mim também, como advogado, eu queria estar atendendo, mas, em primeiro lugar, estou pensando... Meu escritório é lá na minha casa, na minha mãe. Estou pensando na minha mãe. Eu faço dentro do possível pegar alguma coisa, algum processo. Né? É muito difícil. Achar esse meio termo é difícil. Né? Eu não sei se o Ministério Público poderia voltar atrás, pensar de uma maneira, não sei como estava, mas uma coisa um pouco mais restrita, mais possibilitando que o comércio pudesse trabalhar, né? Aí teria que ter um diálogo com o Ministério Público. Mas, assim, primeiro lugar está a vida. A gente tem que pensar nisso. A gente tem que tentar controlado aqui. O Thiago vai poder falar na questão de saúde, mas Juiz de Fora está chamando a atenção de Minas e do Brasil pelo número de casos. Então, a gente está muito perto. Então, se qualquer passo em falso que a gente der, a gente pode cair numa situação que aí depois não adianta voltar atrás. Imagina se pensar numa situação agora, como foi um risco, né, a flexibilização, pensando no comerciante, pensando quem vive do comércio, mas foi um risco também, foi um risco muito grande. Imagina se, de repente, estava vindo pessoas de Mar de Espanha aqui, porque Mar de Espanha está tudo fechado. Então, é, Dia das Mães, eu não sei os números, mas muitas pessoas vieram de Mar de Espanha, de São João, é, de outras cidades aqui da região, vieram comprar no comércio, estiveram na cidade. Imagina se começa a pipocar casos aí. Aí, ah, não, vão fechar agora tudo. Aí, entendeu? É muito difícil. Então, assim, a gente tem que ser cauteloso nas palavras, cauteloso no julgamento das pessoas, porque eu tenho certeza que ninguém está fazendo, é, tomando alguma decisão com o intuito de prejudicar alguém. Está todo mundo tentando chegar num melhor, pra, num denominador comum, para tentar não prejudicar. Muito prejudicar vai ser prejudicado. Qualquer decisão que tomar já foi prejudicado. Mas também, é, sem aquela culpa no futuro de, ah, se tivesse feito isso, podia ter, né, evitado uma tragédia. É, são cenários que a gente vai colocando, né, que, ah, pode acontecer, pode não acontecer, mas, assim, é, eu acho que a gente teria que conversar com o Ministério Público, porque se for essa condicionante mesmo, depende muito mais do Ministério Público.
Pela ordem, senhor presidente.
Vereador Tiago, com a palavra.
Queria só fazer um comentário, que esse momento, assim, não é o momento da gente julgar A, B ou C, ou defender lados. A gente tem visto muito isso. Ou é A, ou é B. E, assim, as pessoas não tentam achar aquele meio termo. A gente que é da saúde, a gente vai sempre priorizar o isolamento social. Sempre, não tem jeito. Porque a gente tem visto muitos casos em outros lugares, não aqui em Minas, mas a gente tem relatos de colegas que, assim, estão vivendo cenários de guerra, né? Então, a gente sempre vai priorizar o isolamento. Só que, assim, a gente, tudo que foi falado pelo vereador Diego, eu acho que ele está correto no posicionamento de que, assim, isso é inevitável, Diego. A gente vai ter uma recessão, como o vereador Rafael falou, a gente vai ter uma queda, a gente já está vendo isso. Todos aqui devem ter familiares no comércio, que tem algum tipo de... E a gente sabe tudo que está acontecendo. Mas eu acho que essa não é a forma da gente tentar resolver situações. É muito bacana ver o governador Zema falar isso aí. Só que, assim, a realidade dos hospitais, a gente convive, ela é bem diferente. Ela é muito diferente. O Estado, cada vez mais, ele é omisso com a saúde. Tanto que, se a gente lembrar do ano passado, o Estado deixou de passar, foi mais de 1 milhão para a Prefeitura referente à saúde. Os hospitais, assim, eles próprios estão perdidos, vou repetir, perdidos no que, quais atitudes vão tomar. Todo dia a gente tem entrado em contato, tem conversado, tem 2 reuniões que eu não vim, né? E, assim, eu comentei na reunião, então isso já tem mais de 20 dias atrás. Ah, vai ter referência, o hospital vai atender os pacientes de Covid, vai atender os pacientes não Covid, como é que vai ficar esse fluxo, como é que... E até hoje eles não resolveram. Até hoje eles não resolveram. Então, assim, para ver como está. E o que acontece, assim, a gente tem 2 respiradores no hospital, mas, assim, a gente não tem uma equipe de UTI, que é realmente o que precisa. A gente improvisa e essa tem que ser a realidade. A gente não tem nem estrutura de aumentar. Teve umas figuras ímpares aí que usaram a rede social para comprar 10, 12, 20 respiradores também para o hospital. Não adianta. Não adianta se você não tem equipe. Então, assim, essas regiões elas foram... Juiz de Fora foi referenciada, isso é do Estado, não adianta. São João vai para lá, de Bicas vai para lá, de Guarará vai para lá, de Maripá. Vai ter o primeiro atendimento, mas vai ser tudo referenciado para lá. Só que assim, a região de Juiz de Fora, a micro-região, é uma região que engloba muitas cidades. Então, assim, se em Juiz de Fora já está começando, mais ou menos, já estão começando, lógico, os leitos não estão todos cheios. Mas, assim, existe essa preocupação, porque eu lembro que há um mês atrás, no Rio, tem um parente meu que estava rindo, entendeu? Estava indo para bar. Não, isso aqui não tem, isso aqui não, não sei o quê. E hoje está desesperado. Estou com um primo meu que a filha dele está com Covid, entendeu? Eu conheço várias pessoas novas que estão morrendo. Só que, assim, o que, que é o certo, o que, que é errado nesse momento, a gente não sabe. A gente não sabe. Só que, ao mesmo tempo, que assim, que cada um... o que eu vejo hoje no país, cada um, assim, está olhando para o seu umbigo. As pessoas não estão... não estão preocupadas com as outras. Eu vou deixar claro que eu não vou mais nas reuniões de comitê, porque, assim, essa semana eu vi missa sendo realizada em Bicas. Aí as pessoas pedindo para para voltar culto. Eu entendo a necessidade de todo mundo, até conversei. Tem uns que estão com necessidade, tem necessidade de estar com Jesus, tem outros que têm necessidade de viajar, tem outros que têm necessidade de ir para um bar, cada um sabe da sua necessidade. Mas esse não é o momento. Acho que todo mundo tem que, sabe, a gente tem que aprender um pouquinho a se colocar no lugar dos outros, das pessoas, e a gente tem que se privar de algumas coisas. Então, assim, não existe certeza. Por isso que, assim, eu sou muito comedido para falar desse assunto, porque tem muita gente que vai passar vergonha aí, que fica falando um monte de coisa, fica e depois, lá na frente, pode acontecer tudo diferente, porque a gente não sabe. E a gente, o nosso país, ele é um país que ele é um continente, ele é muito grande. Assim, os casos e os epicentros, cada lugar vai ocorrer diferente. Não vai ocorrer junto. Diferente na Itália, que é um país pequeno, diferente na Espanha, que é um país pequeno, os outros lugares que veio com força. A gente tem, o nosso país é de uma dimensão muito grande. Então, assim, gente, a gente tem que esperar. Tá? É uma coisa nova, o Brasil, sabe, a gente não está acostumado com isso, a saúde não está acostumada, como o comércio não está acostumado, como os prefeitos não estão acostumados, como nós, vereadores, também não estão. Agora, assim, a gente tem que tentar ter um consenso entre todas as partes. Não ficar nesse joguinho. Às vezes, cara, eu vejo o Facebook, assim, dá até, sabe, igual tipo de matéria, assim, enquanto o Juiz de Fora libera, Bicas fecha, não sei o que. Não, Bicas já tinha liberado, como o Rafael falou, as mesmas coisas que vão ser abertas lá. É aqui, a gente, assim, está sofrendo na carne, a gente fica com dó, com o coração apertado, mas, sinceramente, eu acho que mesmo que se decidisse abrir tudo hoje, assim, já está todo mundo muito apertado, eu acho que isso vai afetar, as pessoas estão sendo demitidas, então, assim, vamos ter um equilíbrio nessa hora aí, para a gente não julgar ninguém, porque é muito difícil tomar essas decisões. As pessoas que estão na frente aí, elas são como, assim, eu vejo o presidente ter a opinião dele, e muita gente cai matando. Eu a respeito, mas, assim, eu, como membro da saúde, eu sempre vou pregar o isolamento social, eu já sou da saúde porque eu queria salvar todas as pessoas, eu não queria que ninguém morresse na vida. Não é só o Covid que mata e já entra, ninguém mais morre de pneumonia. Morre, gente, morre sim. Mas isso é uma coisa que a gente, assim, nova, que a gente não está vendo. Então vamos colocar os pés no chão, vamos tentar achar, vamos ver como vai ficar. toda semana monitorando, de repente semana que vem, se Deus quiser, vai ter uma notícia melhor e a gente começa. É assim, não é? Nada vai ser eterno, isso vai passar. Isso vai passar, a gente vai vencer isso, eu tenho certeza disso. Então eu só peço a vocês, assim, como eu já tinha pedido aqui, esse momento é de a gente juntar as forças, ir na reunião lá, como o Diego falou, com os comerciantes. Acho que é importante passar essa palavra para eles também, que tudo isso vai passar e a gente, lá na frente, vai tudo vai se resolver. É só isso, senhor presidente.
Vereador Rafael.
Não, eu pesquisei aqui agora, uma reportagem, 1º de maio, 84% dos leitos de UTIs estavam ocupados em Juiz de Fora, não só de Covid, né? Todos os problemas.
1º de maio. Senhora presidente.
Porque esses, na verdade, assim, já se mantém, a gente sabe disso, quem trabalha na saúde, por exemplo, às vezes, esse procedimento de intubação tem que ser feito para um paciente grave, aqui acontece muito no hospital. Toda semana, praticamente, intuba-se uma pessoa por outros motivos, às vezes um AVC, muitos. E assim, a gente sabe a dificuldade que sem o Covid, durante todo esse tempo, como é, às vezes, o paciente ficar 2, 3, 4 dias para arrumar uma vaga em UTI. 2, 3, 4 dias para arrumar uma vaga. E assim, e esses pacientes, gente, continuam. Continua a gente tendo AVC, continua a gente infartando, continua a gente com pneumonia, isso não parou. Então, assim, a tendência disso é só crescer, por isso que o Ministério Público está nessa preocupação, os prefeitos estão nessa preocupação, não é uma decisão fácil para tomar. Então, vamos ter bom senso para a gente vencer isso junto, passar isso junto, vamos sofrer, não tem jeito. Mas lá na frente, as coisas vão melhorar, se Deus quiser.
Vereador Joel, com a palavra.
Boa noite novamente. A gente escuta cada opinião, o Thiago, na área da saúde, a pessoa mais propícia a falar sobre o assunto. Só que o que fica no ar, e a gente entende, eu sei que todo mundo aqui entende, e entendo também os comerciantes, é que assim, não andava os ônibus, agora estão andando os ônibus, e continuam andando os ônibus. O que incomoda eles? Você sabe que procura eu, procura todo mundo aqui trabalha em prol da população, então procura todo mundo. O que é a indignação deles? Por que que a caixa do supermercado atende 100 pessoas por dia e eu não posso atender uma de cada vez na minha loja? Com álcool gel, com máscara. Essa é a indagação. Acabou caindo no colo deles, esse pessoal do comércio. A gente entende. A gente, igual o Thiago falou, o Rafael também falou, a gente tem que ser equilibrado, tem que ser equilibrado. A gente sabe que o negócio não está fácil. Mas por que não entrar um de cada vez? Eu fui no Apetite mês passado, estava flexibilizado, normal. Cheguei lá, tinha uma. Lá são 2 ou 3 atendentes. Cada atendente atende um. Na hora que vai para o balcão, vai um só. E o outro aguarda. Então, é isso que os comerciantes querem. Eles não estão aqui brigando, falando que o prefeito está certo, errado. Eles querem ter a oportunidade que seja uma pessoa por vez que entre na loja deles. Essa é a indagação deles. Agora, a gente tem que respeitar o poder público, o Ministério Público, tem que respeitar esse plano feito pelo Estado, mas a gente sabe que não é fácil também. Eu costumo dizer por aí, pode até parecer que não, não vou falar em rede social, mas pode até parecer que não, mas um presidente, um governador e um prefeito, para tomar certas decisões é muito difícil, não é fácil. Eu até fiz um ofício, vai protocolar amanhã para ir para o prefeito, prefeito Honório, comparando essas coisas para ver o que pode ser feito. Eu nem participe, nem quero participar, igual o Thiago falou do comitê. Teve um dia que eu estava aqui, vim pegar um documento, e a reunião tá, até sentei um pouquinho, conversei com a Verônica, com aquela, aquela moça que trabalha também, chegou o pessoal aqui. Fica aí. Eu acho que eu não tenho que participar disso, não. Eu acho que eu não tenho que participar. Eu acho que é legal participar. Mas, igual o vereador Diego falou, chamou os comerciantes na sexta-feira, tudo resolvido já na quinta. Então, as coisas que se estranham, entendeu? Mas eu não estou aqui defendendo o A ou B. A gente, claro, sempre tem que zelar pela vida, mas ficar com fome também perde vida. E dá para uma pessoa por vez. É difícil controlar, não tem pessoas suficientes para estar fazendo a fiscalização. Chama os comerciantes, fala assim, ó, uma pessoa por vez, só pode entrar um por vez. Não tem quatro, cinco dentro do... No mercado você vê as filhas, nego, agarrando um ao outro. Isso é direto, é todo dia nos bancos. É isso que incomoda eles. Eles entendem que tem que ficar em casa. Mas eles acham que se abrir essa exceção para eles, de entrar uma pessoa, se a loja for pequena ou duas, se tiver um atendente ou duas, dá para fazer essa flexibilização, entendeu? É só isso, senhor presidente.
Mais algum vereador? Vereador Diego.
Eu só esperei todo mundo falar só para poder replicar. O vereador Rafael, se eu me exaltei falando em safadez, eu até peço desculpa, porque é um sofrimento. Eu sou dono de um comércio que eu tenho parado. O último dia que eu trabalhei foi 18 de março. Só que meu comércio é derivado direto junto ao governo do estado. Então, independentemente se o prefeito liberar ou não liberar, para mim não faz diferença, porque o meu está fechado. E sabe lá, Deus, quando é que eu vou começar a trabalhar. Agora, o que o Joel falou, nada mais é do que o que eu queria falar. O problema é que foi falado na reunião, foi de forma taxativa. O comércio não pode fechar. Inclusive, até o chefe da Dascom, o senhor Magela, dono ali da Relojoaria Granado, ainda questionou a promotora ainda. Excelentíssima, será que meia porta a gente não pode funcionar? Ela foi taxativa. Não, pela regra, não. É porta fechada. Então, gente, a minha indignação é essa. Por que porta fechada? Nós trabalhamos um mês quase que inteiro com a flexibilização do prefeito e nem sequer apareceu um caso. Então, por que isso, gente? Na minha opinião, Mar de Espanha fechou tudo. Hoje, Mar de Espanha não tem comércio mais. É tudo fechado. E lá, olha como é que está. Aí eu te falo. Aí você vai colocando o ponto nos is, até onde a gente vai chegar? Igual o nobre vereador falou em sábias palavras. Ninguém tem a solução. Mas eu acho que a gente pode moderar certas coisas. Não precisa ser taxativa. Como o vereador Joel foi na Casa Petite. Ó, tem um funcionário, você vai atender um cliente. Tem outro, tem dois... Tem de dois clientes, com álcool em gel, isolamento social. Porque desse jeito, um exemplo esdrúxulo de pensar. Fechou o comércio legal, beleza. Aí está aberto hoje supermercado, farmácia, a área branca, entendeu? Da bandeira branca. Quem te garante, um exemplo, eu contaminado, eu vou lá no supermercado, boto lá um saco de arroz, não quero levar esse arroz não, coloco lá de volta. 3 minutos depois, foi o vereador Joel lá, pegou o saco de arroz e colocou no carrinho. Se eu tiver contaminado, eu passei para ele. Ele leva a mão do olho, acabou. Então, quem te garante que o comércio vai dar aquele boom de pandemia? Então, eu acho que tem que ter flexibilização. Hoje tem medidas para isso. Bota máscara, álcool em gel. Os supermercados não funcionam? Então, custa os outros fatores... Se essa flexibilização, é só isso que eu quero falar. Às vezes a gente se exalta e tudo, porque
quando a gente está do outro lado da moeda, as coisas complicam. Você tem que pagar lá, igual o dono de confecção. Tem confecção aqui. Foi até um rapaz que foi, eu não me conheço ele, eu não sei o nome dele. Ele falou, eu tenho 50 funcionários, como é que eu vou pagar eles? Me fala. E aí? Aí perguntou a promotora, excelentíssima, como é que eu faço para poder pagar os funcionários? Aí, infelizmente, a doutora Carolina não tinha uma solução. Ela olhou para cima, falou, não tem o que falar. Então, como é que a gente faz? É essa a minha indignação. Flexibiliza. Flexibiliza. A palavra é essa. Porque senão, em vez da gente morrer de Covid, já morrer de fome, infelizmente. É só isso. Então eu peço só desculpa pela minha... Eu me exaltei porque... Poxa vida, é triste. É triste hoje. É só isso, seu presidente. Desculpa, viu?
Mais algum vereador? Queira se manifestar? Eu vou falar rapidamente aqui, porque eu faço parte do comitê, e é realmente uma situação que a gente não sabe a quem atende. Existe a questão de se preservar a saúde ou de se preservar o emprego, a alimentação, o aluguel. Foi como o vereador Rafael falou, quando se flexibilizou, foi uma alegria geral, de uma parte. Outros criticando, muitos deles que já têm o seu trabalho fixo, que não depende de trabalhar no dia a dia, é um emprego público geralmente, ele vai criticar, ele não está mexendo no bolso dele. Não é? Então, as opiniões são diversas, existe a gente que está diretamente ligado, eu como membro do comitê, o prefeito, a secretária de saúde, é que carrega essa responsabilidade nas costas. Foi uma determinação do Ministério Público? Se o município não tem como se adequar, se ele não tiver essa quantidade de leitos, ele não pode flexibilizar, porque o prefeito responde caso aconteçam situações, óbitos na cidade, e se o prefeito não tiver adequado, ele vai responder. Então, a gente, quem está de fora da situação, vê às vezes solução, né, como o vereador Diego disse, preocupado com o pessoal do comércio, isso é uma preocupação que todos têm, quando você diz que cravou a faca no peito do comerciante. O prefeito também vai ser cravado a faca no peito dele se acontecer de morrerem pessoas na cidade. A responsabilidade é de quem? Foi o que ele disse numa reunião. A gente não quer sacrificar ninguém, o município deixa de arrecadar, é muita carência, as pessoas cada dia mais procuram o município a procura de cesta básica, e medicação e tudo mais. Então, o município ele não pode cobrir essa despesa, esse gasto todo, alimentar uma população inteira, dar dinheiro para essa população se manter. E aí? O que é que ele vai fazer? Ele vai penalizar as pessoas colocando a possibilidade delas adoecerem ou ele vai segurar o comércio, deixar fechado para preservar. Infelizmente, a gente tem visto aí, quando houve flexibilização, muita gente não respeita, muita gente sem máscara, você vê que as filas enormes, encostado uma pessoa na outra. E quando penúltima reunião do comitê, eu até coloquei essa possibilidade de se contratar mais fiscais nesse período de crítico que a gente está vivendo. O próprio fiscal está com suspeita. Então, foi colocado 4 pessoas disponibilizadas, o pessoal da saúde, foi no sábado, saiu no comércio distribuindo panfleto, cobrando, atendente sem máscara, mas as próprias pessoas relaxam nessa questão, não levam a sério a coisa como deve ser levada. Então, se as pessoas... tanto quem está na rua fazendo compra, quanto quem está dentro da loja, se levasse a sério, tivesse mais essa preocupação, mais cuidado, até poderia. Mas a gente vê que as pessoas não levam a sério. Você vê na fila um encostado no outro. Né? Aqui, esse trajeto aqui, agora a semana vai aumentar, porque vai ser a segunda parcela. A rua vai ficar cheia. As pessoas estão carentes, elas não querem esperar para amanhã ou para depois para receber. Quer todo mundo receber esse dinheiro ao mesmo tempo. Então, eu não gostaria nunca de estar no lugar do prefeito numa hora dessa, nem da secretária de saúde, né, porque é uma responsabilidade muito grande. Eu, né, o meu marido trabalha com entrega, ele tem viajado e está voltando com a mercadoria, ninguém está recebendo. Eu tenho uma filha que trabalha com distribuição de produto, está parado. Então, assim, todo mundo acaba sendo atingido direta ou indiretamente, né? Então, eu só quero colocar essa minha opinião, que não é uma opinião que ninguém tem opinião. Porque, na verdade, ninguém sabe a realidade, qual o melhor caminho, a melhor forma de ser feito. O Ministério Público decidiu, eles têm o ganho deles, né, como o vereador Diego disse, talvez não interfira, mas eu acho que o sofrimento que a gente vê de pessoa desempregada, de pessoa necessitada, da pessoa não ter um alimento, ele é punido de alguma forma. Apesar dele ter o dinheiro, dele ter o salário dele, ele é punido num sentimento de que vê o sofrimento do seu semelhante e de não poder fazer nada. Agora, eu acho que quando o vereador Joel disse de não participar, eu acho que todos nós deveríamos participar. Por duas vezes eu pedi a Cleusa para ligar, para convidar, porque nós somos pessoas que somos procurados na rua. Então, para a gente ter até informação do que está se passando para poder orientar as pessoas. Ah, mas deveria abrir? Fulano, ó, não deve abrir por esse motivo. Ah, vai abrir? Vai abrir por esse motivo. A gente tem que estar inteirado, tem que estar tendo conhecimento do que se passa para poder orientar melhor. Tá? Essa é a minha opinião. Agora, fica o convite, que quando tiver reunião do comitê, eu vou convidar, vou pedir a Cleusa para avisar todos os vereadores para que possam participar. Porque eu acho que é muito importante, que é questão de sobrevivência, de saúde, de qualidade da cidade que a gente vive, para a gente poder estar junto e se informando e ajudando até as pessoas. E quando, com relação ao que o vereador Diego disse também, que já fez a reunião já sabendo, mas essa reunião foi convocada pelo Ministério Público para já dar o parecer do Ministério Público. Então, não foi para... foi para dar notícia. Sim, o que já estava decidido. Ou tem tantos leitos de UTI, ou então fecha. Como não tem os leitos de UTI, vai fechar. As duas opções foram dadas. Tá? Então, essa é a minha opinião. Infelizmente, a gente está todo mundo envolvido, todo mundo sofrendo com essa situação. E, né, pedir a Deus, torcer e orientar também as pessoas. Vejo pessoa na rua sem máscara. Falei, cadê sua máscara? Eu já comprei máscara para dar para umas pessoas. Falei, aqui tem máscara, usa, não fica sem. Mas não li. Hoje eu fui num bairro. Nossa, não tem jeito. Eu falei, como que você faz isolamento social? É uma turma de 15 pessoas numa casa pequena. Entendeu? Não tem. É uma situação muito difícil. Aí fecha o comércio, mas lá na periferia, o que está acontecendo? Então, assim, quem é o culpado? Quem vai resolver a situação? Né? É novo, é difícil, é complicado. Mas eu acho que a gente tomara que isso passe rápido. E é o que nós podemos esperar, né? Cada um tentar orientar, é o que a gente pode fazer. Se instruir para poder orientar as outras pessoas. Agora, o povo não respeita como deve. Hoje, um exemplo, eu fui na quitanda ali, está lá fora, 3 pessoas dentro. Cheguei lá, tinham 7. Eu fiquei na calçada esperando. A hora que saiu... Se todos tivessem essa consciência, a própria população, né? Tem 7, eu vou esperar. A hora que saíram 4, eu já fui o 4, já estava passando do limite. Mas a gente tem que se policiar. É coisa nova, igual a gente sai. Eu chego na rua que eu lembro da máscara. Até a gente habituar com essa situação, é uma situação nova, difícil, complicada para todo mundo. E o apelo é que a população preste mais atenção, porque se continuar assim, quanto mais tempo demorar, mais a própria população vai ser punida. Tanto a população quanto o comércio, isso não escolhe, né? Uma situação que não vai falar que o fulano tem, que o fulano não tem dinheiro ou que tem situação. Isso é uma coisa que acaba atingindo a todos, porque transmite. Eu tenho o meu cuidado, mas o meu vizinho não tem. Né? É, desculpa a demora, mas esse assunto não tem fim. Mais algum vereador? Vou solicitar o segundo secretário para verificar as presenças dos vereadores ao final da ordem do dia, vereador.
Todos os vereadores presentes, menos vereadora Sônia Maria Matos.
Vamos colocar, então, em segunda discussão e segunda votação, projeto de lei do Legislativo número 28/2020, que autoriza o Poder Executivo Municipal a interromper os descontos provenientes de empréstimos consignados dos servidores públicos municipais ativos, inativos e pensionistas junto às instituições bancárias ou financeiras. Está em segunda discussão. Em segunda votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Projeto de Lei Executivo 28/2020, aprovado em segunda discussão e segunda votação.
Senhora Presidente, é cabível a dispensa de interstício para terceira discussão e terceira votação.
Vamos colocar, então, em terceira discussão e terceira votação, o projeto de lei do Legislativo número 28/2020, que autoriza o Poder Executivo Municipal a interromper os descontos provenientes de empréstimos consignados dos servidores públicos municipais ativos, inativos e pensionistas, junto às instituições bancárias ou financeiras. Em terceira discussão. Em terceira votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Projeto de lei do Legislativo número 28/2020, aprovado em terceira discussão e terceira votação. Vamos colocar agora, em segunda discussão e segunda votação, o projeto de lei ordinária do Executivo número 29/2020, que altera parcialmente a Lei Municipal número 1917/2020, que dispõe sobre concessão de subvenções sociais à entidade que menciona e dá outras providências. Em segunda discussão. Em segunda votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Projeto de lei ordinária do Executivo número 29/2020, aprovado em segunda discussão e segunda votação.
Senhor Presidente, é cabível a dispensa de interstício para terceira discussão e terceira votação.
Vamos colocar em terceira discussão e terceira votação o projeto de lei ordinária do Executivo número 29/2020, que altera parcialmente a Lei Municipal número 1917/2020, que dispõe sobre concessão de subvenções sociais à entidade que menciona e dá outras providências. Em terceira discussão. Em terceira votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Projeto de lei ordinária do Executivo número 29/2020, aprovado em terceira discussão e terceira votação. Bom, vamos colocar, então, em discussão as indicações número 68 e 69 do vereador Diego. Em discussão? Vereador. Em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Indicações do vereador Diego, número 2068 e 69, aprovados em por unanimidade. Discussão. Ninguém? Embalei. Indicação do vereador Rafael Cândido Aquino. Vereador Rafael, com a palavra.
Oh, senhora presidente, eu apresentei essa indicação porque vi um instrumento importante do Tribunal de Contas que foi criado, né? Porque nós somos muito questionados, né, com relação a fiscalização dos gastos, né, combate às endemias. A gente sabe que tem o decreto municipal de calamidade pública. Então, assim, eu achei interessante, porque qualquer cidadão pode ter essas informações de contratação, dos gastos, né, do Tribunal de Contas. Então, na indicação, eu estou solicitando à administração informações, se ela já forneceu esses dados, tem que ser direto, né? Mas se já começou a fornecer, para já enviar. Já vou adiantar aqui no requerimento, depois vai a votação. O requerimento eu estou solicitando à Câmara para incluir na página inicial o link, né, para o cidadão já ir direto lá através da página da Câmara Municipal, para a gente dar divulgação, ampla divulgação disso.
Indicação número 71, vereador Joel Milão. Vereador com a palavra.
Boa noite novamente. Essa indicação é indicação para ser sejam colocadas câmeras no almoxerifado. Eu vou ser bem sincero para vocês. Eu recebo denúncia de lá direto. Joel, tem um carro aqui agora saindo, 1h. Tá quase o carro do Fred Flintstone, de tão pesado que tá. Eu vou lá 1h, eu com o filho dentro de casa, botar minha cara. Eu recebo denúncia direto, tá entrando carro de passeio saindo cheio. No carro sendo lavado assim, à torta direita. Eu tenho uma... O próprio, o antigo secretário de obras, ele mesmo postou o carro de um rapaz, um Saveiro. Como é que chama aquele carro? Igual do sua mãe, Diego. Saveiro. O próprio, o antigo secretário de obras, ele mesmo colocou na página dele a Saveiro sendo lavada. Eu peguei e foi na sexta, né? Na quinta mandaram para mim o carro de um motorista de máquina sendo lavado também. Ô, gente, ou a gente toma uma atitude. Em 2013, o Magela fez um decreto que não poderia entrar carro de passeio dentro do almoxerifado. Isso tem que acabar, gente. Independente de ser prefeita, a gente está aqui de passagem. Na hora... Que eu peguei, vocês viram num vídeo ali, o Fernando Bigode falou comigo: Joel, o que mais faz aqui é lavar carro de todo mundo. Aí ele falou comigo: eu não sabia que era errado não, Joel. Então o cara falou, nem foi por maldade, falou: eu não sabia nem que era errado fazer isso não, Joel. Então assim, ele até me indagou na hora lá. E a gente passa por situações difíceis, porque se tiver as câmeras, vai evitar de ninguém bater na minha cara, vai evitar do povo ser assaltado, vai evitar de... Eu não estou aqui afirmando, eu recebo denúncias. Eu recebo denúncias. Quando eu posso, eu vou. Larguei minha cozinha para lá, falei com o Pedro: segura aí. Mudei a roupa, pum, peguei na hora. O carro está sendo lavado aqui agora. Peguei na hora. Independente de quem estava lá. Eu nem queria nem saber quem estava. Fui entrando direto. O rapaz do carro lá, que falou que ia me agredir, ainda ficou com o telefone dele atrás do carro dele me filmando. É cada artista que a gente vê. O cara está filmando eu executar o meu trabalho parlamentar de fiscalizador como se eu tivesse errado. Então, para a gente evitar disso, eu acho que poderia... nobre vereador Rafael Aquino, pediu o prefeito Honório que seja na porta ali e nos fundos para pegar, para abranger tudo. Entendeu? Eu já estou pedindo, mas vocês, você que como líder de governo, com certeza.
Só que você está falando, solicitar, a gente pode solicitar. Você está fazendo a proposição aí. Eu já fiz diversas proposições para colocar em todos os bens públicos. Né? Então...
Não, eu entendo. Estamos no momento, vamos dizer assim, que não dá para colocar em todos os bens públicos. Eu fiz até um vídeo lá na farmacinha pedindo, inclusive no almoxerifado, que eu recebo direto, cara. É carro indo para a praia, ficando 4 dias, ninguém sabe quem liberou. Vocês me entendem? Então, assim, a gente tem que dar uma resposta para a população. As pessoas confiaram o voto na gente. Então, eu faço esse pedido aqui, senhora presidente. Espero que mesmo com toda a dificuldade que o município está atravessando e o país e o mundo está atravessando, que venha ser colocado umas câmeras ali no almoxerifado. Nos quatro cantos, pegando todos os cantos, inclusive dentro das oficinas, dentro do escritório. Entendeu? Porque para acabar com isso, tem que acabar com isso, tem que zerar. Isso aí tem que extirpar do meio político. Esse negócio de ficar tudo à vontade. É só isso, senhor presidente. Obrigado.
Algum vereador queira comentar? O vereador, eu concordo com a sua proposição, porque no mandato passado aconteceu uma situação na minha secretaria, a Saveiro, ela, do dia 31 para o dia 1º, foram trocadas todas as rodas. Era a roda de ferro, essa roda original do carro. Eu nem tinha percebido, os meus funcionários que viram. Foram trocadas quatro rodas, eles colocaram rodas de ferro, a data, acho que de 97, uma antiga, porque ela vem a data por dentro, os pneus, cada um de uma largura, pneus recauchutados. Aí nós fizemos uma reunião, chamamos vigias, ninguém viu, ninguém soube. Fizemos um boletim de ocorrência, eu fiz para poder me resguardar. Do final da posse, no dia 31, o dia 1º, foram trocadas as quatro rodas do carro. E ninguém deu notícia. Os pneus novos, rodas novas, e a gente tinha notícia também de situações. Mas acontecia as coisas à noite. Eu comentei isso de outras vezes, mas não tinha dinheiro, nunca podia. Você está certo, eu acho que deve sim. Bem público tem que ser preservado. Eu concordo com isso, porque a gente sabe o que acontece. E eu acho que o bem público é público, e tem que ser preservado. Agora, porque eu vivi uma situação dessa. Cara de pau, trocaram os quatro pneus do carro. E ainda tirou o estepe. Deixou o carro com quatro pneus velhos e sem estepe. Então, eu concordo, o vereador, com o senhor, com essa solicitação sua. Vereador Tanaúza, número, sua indicação, número 072.
Eu fiz essa indicação para tentar tirar os entulhos lá da rua Avenida Brasília, porque tem um montinho de mato, de lixo, de entulho, para tudo quanto é lado lá. E os moradores da rua reclamam, né? Ainda mais que eu moro ali. Pô, aqui mora um vereador, os entulhos, está tudo aí, não sei o quê. Só isso, senhor presidente.
A nossa rua é mais cobrada, né?
Ah, é, com certeza.
Representação. Vai para a comissão, né? Representação, vereador Joel. Tá. Agora vamos dar entrada nos requerimentos. Requerimento número 17/2020, do vereador Joel Milão. Em discussão? Em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Requerimento número 17/2020, aprovado por unanimidade. Requerimento número 18/2020, vereador Diego Bordonal, número 18/2020. Em discussão? Em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Vereador Rafael Aquino, requerimento número 19/2020. Já comentou? Mais algum vereador queira comentar? Então, requerimento aprovado por unanimidade. Moções não temos. Você vai embora? Você já vai sair? Eu gostaria. Eu vou pedir rapidinho. Então, encerrando a nossa reunião, eu vou pedir aos vereadores que possam permanecer. É uma reunião curta, é um assunto que nós precisamos de decidir. Tá? Só peço favor que vocês fiquem um pouquinho mais. É coisa rápida. Tá bom? Então, vamos encerrar a nossa reunião pedindo ao segundo secretário, por favor, que verifique a presença dos vereadores.
Senhora Presidente, todos os vereadores presentes, menos a vereadora Sônia Maria Matos, na segunda ordem do dia.
Muito obrigada a todos e boa noite.